que é, quais são as causas e os tratamentos e como é que se pode ajudar as crianças que sofrem de hemofilia a viverem melhor. A enfermeira Goretina Vega, enfermeira de referência do Centro de Coagulopatias Congénitas do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, especialista em saúde infantil, vai guiar-nos nesta busca por respostas. Ora, muito bom dia. Enfermeira Goretti, sabemos que a hemofilia é uma doença do sangue que causa hemorragias, mas o que é exatamente e porquê é que isso acontece?
Bom dia. A hemofilia é então um distúrbio hemorrágico recessivo e hereditário. Mais recentemente, estudos referem que um terço dos casos resultou de uma mutação genética. A hemofilia em si divide-se em hemofilia A se a deficiência é no fator 8 ou em hemofilia B quando a deficiência afeta o fator 9. Sendo a hemofilia um distúrbio hemorrágico, ela é caracterizada então por hemorragias espontâneas nos músculos e articulações. Quando há uma hemorragia, logo no início há uma chamada de plaquetas ao local, portanto, para formar o rolhão plaquetar. A seguir a esse rolhão plaquetar, inicia-se a chamada dos fatores da coagulação. No caso da hemofilia, o fator em falta é o fator 8 e o fator 9, e que vai fazer com que esteja prolongado a formação do coágulo. Portanto, a pessoa sangra mais tempo, porque a formação do coágulo demora mais tempo a formar-se.
Portanto, falta ali qualquer coisa que...
Uma proteína, a proteína fator 8 ou fator 9.
A rolha, não é? Não,
a rolha.
Não se forma tão depressa.
No tempo expectável, e portanto a pessoa sangra mais tempo.
É uma condição que se manifesta geralmente na infância?
Na infância, sim.
Porque é quando começam a cair, imagino.
Sim, quando a criança começa a andar... E mesmo antes disso, que aparecem hematomas apenas porque os pais seguram na criança e ficam com a mão marcada na pele, depois quando começam a gatinhar, a caminhar e aparecem os hematomas, recorrem aos cuidados de saúde e quando se vai fazer a pesquisa é diagnosticado a hemofilia.
Há a possibilidade de diagnosticar antecipadamente?
Há a possibilidade de diagnosticar in utero, com história familiar de pessoas portadoras de hemofilia ou até de mães portadoras, é possível diagnosticar in utero.
Falou de pessoa com hemofilia. Não se diz doente com hemofilia?
Não são considerados doentes. Eles são considerados pessoas portadoras de hemofilia que têm aquela deficiência naquele gene cromossoma X que não produz fator 8. Com a reposição, como vimos, de profilaxia de fator 8 semanalmente, eles mantêm os níveis de fator e conseguem ter uma vida perfeitamente normal.
E como é que se transmite?
Portanto, isto é uma doença que afeta o cromossoma X. A mãe é portadora. Quando a mãe transmite o cromossoma X que tem esta deficiência, menino, né, de sexo masculino, ele vai ter um cromossoma X com esta deficiência e um cromossoma Y. O cromossoma X não produz, então, o fator 8. Se for uma menina, que é o XX, ela vai ter um cromossoma que não é portador, que não tem esta deficiência, e tem um cromossoma portador desta deficiência, portanto, que não produz o fator 8. E, portanto, as mulheres são normalmente portadoras. Caso sejam portadoras mesmo de hemofilia, têm os dois X que não produzem o fator 8. No caso do homem, como é um XY, o X não produz o fator 8 e, portanto, vai ser portador da doença, o homem.
Qual é a prevalência da hemofilia em Portugal?
Estima-se que a incidência da hemofilia é de um caso para 10 nascimentos, enquanto que a hemofilia B é de um caso para 30 mil nascimentos. Portanto, a hemofilia A é mais predominante que a hemofilia B. Em Portugal, estima-se que devam existir cerca de 700 a 800 pessoas portadoras de hemofilia A ou hemofilia B.
Há algum registro nacional que tenha o levantamento do número de doentes?
Isto é uma estimativa assim, de 700 a 800 pessoas. Se existe registro nacional, eu penso que aqui há uns tempos houve um projeto em cima da mesa, mas eu não estou muito por dentro dessa matéria.
Mas para já o que existe é uma estimativa.
É uma estimativa, sim.
E como é que
De estudos que foram feitos.
Sendo uma condição que se manifesta então geralmente na infância, qual é que, na sua opinião, deverá ser a abordagem junto das crianças? Como é que se explica a uma criança que ela tem hemofilia?
Primeiramente, nós temos que olhar para estes pais e olhar para estes pais e ajudá-los a fazer o luto daquilo que é a criança ideal, que eles idealizaram. E este é o processo base de todo o plano terapêutico a partir daqui. Nós vamos ter que explicar a estes pais que não são crianças doentes, são crianças que o corpo deles não sintetiza, não tem esta proteína, o fator 8 ou o fator 9. Com a profilaxia, portanto, com as administrações de fator semanalmente, eles conseguem ter esta vida normalizada, portanto, aqui um conceito também de normalização, que ajudar estes pais a integrarem a hemofilia no cotidiano das suas crianças e depois ajudá-los a fazer aquilo que os outros pais também já fazem, que é a prevenção de acidentes.
E para explicar a uma criança o que é que ela tem, é fácil? Eles conseguem
Para
compreender?
explicar, eles conseguem compreender que quando se machucam, quando se cortam, quando se magoam, têm mais, explicamos que têm que ter, portanto, aquela hemorragia não para logo, portanto, tem que se carregar durante mais tempo, tem que se colocar gelo, tem que fazer repouso, que é um bocadinho mais difícil das crianças logo desde a idade, mas desde que seja possível o repouso, o gelo e administrar o fator, tanto quando existem as hemorragias, quer internas, quer externas. Sim, as crianças compreendem. Claro que isto é fruto também de um trabalho entre nós profissionais de saúde e estes pais, e que assentam numa relação terapêutica de empatia, de relação de ajuda, e nós conseguimos, juntamente com os pais, a ultrapassar estes desafios, porque é bastante desafiante.
Dizia que é preciso ajudar os pais a fazerem o luto numa ideia criança perfeita, não é? Sente esse choque inicial quando está com os pais de crianças que acabaram de ser diagnosticadas com hemofilia?
Sim, nota-se esse choque inicial, para já do medo e de todos os mitos que andam envolto desta doença. O que está ali patente mesmo é aquela ideia de criança ideal, que todos nós pais idealizamos uma criança perfeita. E, portanto, é importante realmente nós desmistificarmos todos os mitos que andam em torno da hemofilia e ensinarmos e ajudarmos e conduzirmos estes pais a fazer o luto desta criança ideal e que é uma criança que vai ser igual a todas as outras crianças. E ajudarmos realmente, eu acho isto importantíssimo, ajudá-los a integrar a hemofilia nas suas vidas, com mais idas ao hospital do que é suposto, que uma criança normal tem, mas pronto, é integrar.
E há muitas ideias feitas que não correspondem à realidade. Falava em desmistificar. Quando se fala de hemofilia, há muitos mitos. Quais são?
Normalmente há mitos associados. Vou dar alguns exemplos. Se a pessoa que sofre de hemofilia se cortar, sangra até morrer. É um mito. Pessoas com hemofilia só têm sangramentos externos, por exemplo, um corte ou um arranhão. É outro mito, porque também há sangramentos internos. Pessoas com hemofilia têm baixa expectativa de vida. Outro mito. Mas hoje em dia, com a profilaxia, para além de uma maior esperança de vida, as pessoas têm qualidade de vida. A hemofilia A pode melhorar com o tempo, não melhora. Se não administrarmos o fator, ela não melhora. Portanto, não há uma cura. Crianças com hemofilia têm sempre uma história familiar da hemofilia, como já disse. Pode não haver uma história familiar e ser um problema genético, uma mutação do próprio gene. A hemofilia afeta só meninos ou homens, também já vimos que tal não é verdade. Há um outro mito que me deparei: o ferro, certas vitaminas e amendoim podem curar a hemofilia. Não é verdade, temos que desmistificar isto também aos pais. Todas as pessoas com hemofilia A têm os mesmos sintomas, também não é verdade, porque tem a ver com o grau de fator circulante, portanto, se é uma hemofilia ligeira, grave ou moderada. Outro mito é que todas as pessoas com hemofilia são descendentes diretos da Rainha Vitória de Inglaterra, também não é verdade. Pessoas com hemofilia não podem praticar desporto físico, também não é verdade. O desporto melhor que eles podem praticar é a natação. Claro que desportos de embate físico não são recomendados e nós
Aqueles desportos em que pode
sabemos.
haver mais risco de queda.
O embate físico,
Sim.
sim, nomeadamente futebol. Nós sabemos que todos os meninos querem ser Cristianos Ronaldos e querem jogar futebol, e portanto é muito importante nós desmistificarmos isto e dizermos-lhe, por exemplo, hoje não podem jogar futebol, mas podem ser árbitros e arbitrar um jogo, já que gostam tanto de futebol. Portanto, darmos a volta aqui à questão, não é? E não é pelo facto das crianças não poderem jogar futebol, que não possam ir a um jogo de futebol e serem árbitros, porque não? Entre outro mito que existe muito, muito é que a hemofilia é contagiosa. Não, a hemofilia não se contagia, é
Portanto, há aquela
uma
ideia de
doença
que o
hereditária, como
contacto
já
com
vimos.
o sangue de um hemofílico pode transmitir. Isso.
Pode-se transmitir. Não, isso também não é verdade.
Há um ano foi lançado o projeto Alex, é um projeto que tem uma banda desenhada e um vídeo dedicado às crianças com hemofilia. Vamos escutar um pouco para termos uma ideia do que estamos a falar e já volto à conversa consigo.
Tenho hemofilia. A minha médica explicou-me que nasci com este problema no sangue e que vou viver com ele toda a minha vida. O meu sangue é diferente e falta-lhe um ingrediente muito importante que me ajuda a parar de sangrar se me magoar. Se eu estiver a andar de bicicleta, perder o equilíbrio e cair e magoar o joelho, posso começar a sangrar. Quando isso acontece, certos componentes do sangue, chamados plaquetas, percorrem o meu corpo e formam uma rolha na minha ferida. Depois chegam outros componentes do sangue, chamados fatores de coagulação. Eles juntam-se uns aos outros e formam coágulos sanguíneos. Um coágulo sanguíneo, que é semelhante a uma cola, ajuda a rolha a ficar exatamente onde deve estar. Assim, faz com que a hemorragia pare. Mas falta-me um fator de coagulação, o fator 8. Por isso, a minha cola não é suficientemente forte para conseguir manter a rolha num lugar como deveria. É por isso que tenho hemorragias durante mais tempo do que as outras pessoas. Mas isso não me chateia. Não serve de nada preocupar-nos com coisas que não podemos mudar.
Este vídeo segue a lógica de simplificar a linguagem.
Sim, é muito interessante este projeto do Alex. Sim, eles têm um vídeo e um livro em que fala sobre os desportos que eles podem praticar e vem desmistificar um pouco também este mito que eles não podem praticar desportos. Não, eles podem praticar desportos. É muito importante que eles pratiquem desportos porque vão aumentar e incrementar a saúde articular. E a natação é realmente o desporto de eleição para pessoas portadoras de hemofilia poderem praticar.
É importante também que as escolas se envolvam e contribuam para o esclarecimento de matérias relacionadas com as doenças, neste caso específico com a hemofilia.
É importantíssimo. Desde cedo, é importantíssimo nós fazermos a ponte com as escolas, mais cedo ainda que as escolas, os infantários, nós podermos explicar às educadoras um bocadinho do que é hemofilia. Se naquele infantário há uma criança portadora de hemofilia, explicar-lhe o que é hemofilia, os cuidados que tem que ter, os sinais e sintomas que eles deverão estar alerta quando tem uma criança a frequentar o seu espaço. E como atuar. É muito importante eles saberem atuar quando uma criança sangra ou quando eles identificam como a articulação está mais inchada, por assim dizer, que outra. É muito importante explicar-lhe que é preciso fazer compressão, aplicar o gelo, imobilizar a perna, portanto, não deixar que a criança corra e levá-la. E é muito importante também fazer a comunicação com os pais no imediato, porque os pais têm o fator em casa. E é muito importante que os pais administrem o fator logo que possível, porque realmente é o fator que vai ajudar a parar a hemorragia. E é muito importante este contacto desde logo com o infantário, com a creche, depois quando vão para a escola. E em idade escolar as crianças já têm outro entendimento e também fazer o ensino aos pares, ensinar os amiguinhos. Quando a detectar precocemente se a criança, se o amiguinho está triste, se o amiguinho está com dor, se o amiguinho começou a sangrar por qualquer motivo, irem avisar os professores. E é muito engraçado, depois da receptividade deles, e o projeto Alex, que falou lá há bocadinho, pronto, sendo uma banda desenhada, é muito importante, está claro para as crianças. Nós vamos buscar lá pequenos trechos com imagens e as crianças percebem. E depois é muito engraçado fazermos no final um pequeno teatro, e colocarmos as crianças, numa peça teatral. Em que eu normalmente sou eu que me ofereço para fazer de que a criança, que portadora de hemofilia, vou a correr e magoa-me, ou começa a chorar porque me dói um joelho, e então o que é que eles fazem? E eles todos
Portanto, a
conseguem
enfermeira assume o papel
identificar
de atriz
o papel
nesses teatros,
da atriz, é verdade.
nessas peças.
E é muito engraçado porque eles conseguem dizer: ah, eu vou fazer isto, o outro vai chamar a professora, o outro faz com que ele não mexa a perna, o outro faz a compressão, o outro pede auxiliar para ir buscar o gelo e o outro vai pedir para ligarem à mãe. Portanto, e conseguimos, ali na peça teatral, conseguimos perceber se a nossa mensagem foi captada e foi percebida. Também é uma forma de nos dar o feedback, se aquilo que nós ali tivemos a debitar foi interiorizado ou não. E as crianças gostam todas de teatro.
Se foi apreendido. Considera que há em Portugal uma rede de apoio para estas crianças e para os pais destas crianças?
Sim, existe a Associação Portuguesa de Hemofilia, faz esta ponte, e é muito importante para eles e também conviverem uns com os outros, mesmo os pais, muitas vezes pais de primeira viagem, não é? Pais que só têm um filho, e o contacto com outros pais e perceberem como eles já integraram a hemofilia nas suas vidas e a forma como agem, os vão ajudar a ultrapassar esta fase daquele choque inicial. Depois, eles também promovem encontros entre jovens, nas férias fazem campos de férias, o que permite as crianças e os jovens conviverem entre eles e também perceberem que afinal há outro igual a mim, então vou ver como é que ele faz para eu poder melhorar, e portanto é muito importante. E a associação tem um papel fundamental e importantíssimo nesta comunidade. Connosco, em termos de cuidados de saúde, também temos vários contactos. Se é preciso, se alguma coisa não corre bem, eles contactam connosco e tentam perceber o que é que esteve ali para podermos ajudar e podermos ultrapassar um ou outro problema que às vezes possa existir. Contactam connosco para irmos apresentar palestras quando fazem os encontros anuais de hemofilia ou nos encontros de jovens ou nos encontros de pais. E portanto, também temos uma estreita ligação nós, enquanto profissionais de saúde, com a própria associação.
Quais são geralmente os principais desafios nestas famílias?
Os principais desafios, numa fase inicial, é realmente administrar o fator. Não é fácil. Principalmente a mãe que carrega depois ali um peso de culpa, porque é ela a portadora. Ela que carrega aquele gene, aquele cromossoma que não produz o fator, e também desmistificar aqui com os pais, nomeadamente com a mãe, que ela não tem culpa, ninguém tem culpa de ter um cromossoma, é uma coisa hereditária ou até pode ser uma deformação do próprio gene, como já vimos já na nascença. E, portanto, também trabalhar ali o processo de culpa. Os grandes desafios que eles enfrentam no início é realmente administrar o fator, porque eles têm que picar uma veia, eles têm que colocar uma agulha numa veia. E é um grande desafio, porque eles temos que desmistificar que não estamos a magoar a criança, mas sim estamos-lhe a dar fator que lhe permite ter uma qualidade de vida. Pronto, com muita perseverança também da nossa parte, muito apoio, muito acompanhamento. Os pais ficam perfeitamente autónomos a administrar o fator em casa. Eu fazendo agora só aqui um parênteses, a pandemia não foi todo má, trouxe também oportunidades, uma delas foi a teleenfermagem, já legislada também pela própria Ordem. Nós, através do recurso telemático, conseguimos acompanhar a pessoa em casa, sempre que ela tenha dúvida se está bem, se está a fazer bem, se não está a fazer bem. Portanto, todas as pessoas acabam por estarem sempre acompanhadas e saberem que não estão sozinhos.
Já aqui aflorou uma série de cuidados que é necessário ter com estas crianças, mas pedia-lhe que sistematizasse. A partir do momento em que há um diagnóstico, como é que deve ser o dia-a-dia destas crianças?
O tratamento da hemofilia consiste na reposição do fator, que temos então a terapia substitutiva, que pode ser feita de duas maneiras. Quando ocorre a hemorragia, denominando-se on-demand, ou por rotina, duas a três vezes por semana, denominando-se então profilaxia. Se é uma criança que faz profilaxia, ela deve ser administrada pela manhã para a criança estar mais protegida ao longo do dia, e depois todos os cuidados inerentes, usar, por exemplo, os capacetes para evitar hematomas a nível da cabeça. Se a criança usa o capacete, deve ser colocado logo pela manhã e usar durante todo o dia, quando vai para a creche ou mesmo quando fica em casa. Se usa cotoveleiras, se usa candeleiras, é colocar logo de manhã, pela manhã. Pronto, e depois o resto do dia-a-dia, usar as joelheiras, usar as cotoveleiras, cuidados de base de prevenção de acidentes.
Não tem cura, mas tem esta profilaxia que permite que a criança esteja mais protegida.
É isso. E que lhe confere qualidade de vida, porque vai diminuir a ocorrência de hemorragias articulares e, portanto, vai ter saúde articular e vai ter qualidade de vida, vai-lhe permitir fazer os desportos, vai-lhe permitir andar, correr, caminhar. E o absentismo, não vai ficar em casa porque tantas vezes porque teve uma artrose ou uma hemorragia e vai ter que ficar dois ou três dias em casa, e o absentismo à escola, que nós sabemos que é tão importante ir à escola aprender e poder ter uma vida normal.
Falámos do tratamento profilático, mas também há aquele tratamento que é necessário quando ocorre uma hemorragia mais violenta. O que é que se faz? O que é que os pais devem fazer?
Os pais devem, quando identificam essa hemorragia mais violenta, portanto, devem aplicar, fazer aquilo que nós chamamos de PRICE. PRICE, P de proteção, o R de rice, de repouso, o I de gelo, ice, o C de compressão e o
E de elevação.
Sim, traduzido para português. Portanto, são estes os cuidados que eles têm que fazer. Portanto, aplicar o gelo, fazer o repouso, fazer a compressão e a proteção. Portanto, fazer proteção da articulação ou do membro que foi atingido com a hemorragia, para a hemorragia não aumentar. E depois administrar o fator, conforme a prescrição que tem da parte médica, quando destes eventos hemorrágicos.
No caso das hemorragias nas articulações, que imagino seja uma preocupação grande, não está à vista, não é?
Dos pais. Não está à vista, sim, nós já ensinamos os pais a identificar uma hemorragia nas crianças, mesmo quando eles não conseguem falar, ainda verbalmente, mas a criança apresenta sinais que se está a ver uma formação. Ela fica inquieta, chora, está inquieta. Quando há uma mudança de comportamento, nós ensinamos os pais a mapear a presença de hemartroses nas articulações e depois ver se a articulação está quente, se está a ficar inchada, se está a ficar vermelha, e ir vigiando esses sinais, se aumentar a tensão, se aumentar o edema, se a criança não sossegar, então sim, está a fazer uma hemartrose. E depois de todos estes cuidados, portanto, do price, da proteção, do gelo, do repouso, da compressão, da administração de fator, ensinamos também a contactar o centro de referência, o médico ou o enfermeiro, para depois os poder orientar e podermos monitorizar também se regride, se aumentou, se diminuiu. Portanto, fazermos também esta monitorização, nós em termos de cuidados de saúde, daquela hemorragia das crianças.
Tirando isto e tirando todos os cuidados que é preciso ter, como já disse, a vida destas crianças pode ser uma vida normal?
A vida destas crianças pode ser normal. Claro que depois também há desafios, não é? Quando crianças entram na adolescência, é desafiante também para nós, enquanto cuidadores de saúde, acompanharmos as crianças, porque sabemos que a adolescência traz o testar os limites, e eles muitas vezes passam pela não aceitação da doença, pela não adesão ao regime terapêutico, e portanto também é importante para nós fazermos o acompanhamento e os ensinos depois já da criança a entrar na adolescência, para que, pronto, também poder mapear se isto existe e podermos intervir e fazer com que esta criança ultrapasse esta fase que é própria da adolescência, eles testarem os limites e testarem os desportos radicais e a não aceitação da doença e porque é que me vou andar a picar e porque os outros não se picam. Portanto, é importante nós nas consultas, quando eles vão às consultas, identificarmos o mais precocemente este tipo de ideias que eles possam ter e podermos atuar, e podermos também fazer um acompanhamento o mais precoce possível para que esta fase seja ultrapassada sem grandes constrangimentos para eles.
Acredita que seria importante oferecer uma equipa multidisciplinar a estas crianças? Estou aqui a pensar também no lado psicológico.
Eles têm.
Têm?
Sim, eles têm uma equipa. Os centros de referência foram criados porque é uma doença de baixa prevalência e houve a necessidade de juntar meios especializados no diagnóstico, no tratamento e no acompanhamento destas pessoas. E, portanto, eles têm ao dispor uma equipa multidisciplinar que os vai ajudar nesta demanda. Nomeadamente, tem o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o ortopedista, o fisioterapeuta. E, portanto, se nós identificarmos que há uma necessidade de apoio por parte do psicólogo, temos. Se houver uma necessidade de apoio por a parte do assistente social, também temos. Portanto, nós funcionamos como equipas multidisciplinares. treinadas no acompanhamento das pessoas portadoras de hemofilia.
E enquanto profissional de saúde, considera que o sistema de saúde tem as respostas certas para estas crianças ou era preciso fazer mais algum investimento? Crianças e jovens.
Crianças e jovens. Sim, neste momento temos as respostas adequadas às necessidades que eles vão apresentando. Conseguimos fazer a ponte com as escolas, conseguimos fazer a ponte com centros de saúde, nomeadamente, por exemplo, quando é preciso depois vacinas, fazemos as pontes com os centros de saúde nesse aspecto e noutros. Se é uma criança, se é um jovem que nos coloca alguns cuidados na administração de fator, fazemos a ponte com o centro de saúde. Se lhe é longe, por exemplo, se é longe ir ao centro de referência, ao hospital, pode fazer no centro de saúde com as colegas. Portanto, temos estes meios todos de pontes com as outras instituições e centros de saúde que vão permitir dar um apoio a estas crianças. Sim, realmente a criação dos centros de referência foi e é uma mais-valia no suporte e no apoio e em todo o acompanhamento a estas crianças.
Aqui só para terminar, e tendo em conta que falou da pandemia, por exemplo, a questão da vacinação contra a Covid e as outras vacinas.
Sim. E as outras vacinas.
Quando é administrada uma vacina, às vezes deita sangue, não é? Em qualquer pessoa. Nestas crianças é mais complicado?
Há apenas, portanto, no Plano Nacional de Vacinação, há apenas duas vacinas que têm que ser administradas intramuscular, portanto, no músculo, que é a vacina anti-Covid e a vacina do papiloma vírus, que recentemente foi introduzida aos jovens homens. Rapazes. E os cuidados que tem que se ter foi emanado pela Federação Mundial de Hemofilia. São cuidados quando da administração da vacina, administrada no músculo, nós ensinamos estas crianças a levar um acumulador de gelo e a colocar logo no imediato após a vacina. Portanto, durante 10, 15 minutos, depois faz uma pausa, mais 10, 15 minutos, volta a fazer outra pausa e ao longo do dia ir colocando gelo para minimizar o aparecimento de alguma hemorragia intramuscular que possa existir. Quanto às outras vacinas, elas são administradas subcutaneamente e, portanto, não nos confere assim grandes preocupações porque não há tanto risco de hemorragia quando com uma vacina que é administrada intramuscular.
Agradeço à enfermeira Goretina Vega o contributo que deu para ficarmos a saber um pouco mais sobre a hemofilia. Muito obrigada.
Obrigada eu.